Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Grendene para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2006. Estão presentes no evento os senhores Pedro Grendene Bartelli, vice-presidente, Marcos Peixoto, diretor financeiro e de relações com investidores, Celso Luiz Rostilora, diretor administrativo de controladoria, Rudimal Dauwonder, diretor industrial e comercial, Doris Willen, gerente de relações com investidores, Márcio Dalbó, gerente de marketing, Luiz Antônio Moroni, gerente de vendas, Edson Matsu, pesquisa e desenvolvimento. Informamos que a apresentação está sendo gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.grendene.com.br/www/ri. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 1T06, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Perguntas podem ser feitas também pela plataforma de webcast, clicando no ícone Pergunta ao Palestrante. Essas perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento e estarão sendo respondidas ao vivo durante essa teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Grendene, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Grendene e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Grendene Bartelli, diretor vice-presidente da Grendene. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a teleconferência da Grendene S.A. Eu gostaria de imediato passar a palavra ao Marcos Peixoto, que vai detalhar os resultados do primeiro trimestre, bem como apresentar as perspectivas da empresa para os próximos dois trimestres. Eu vou ficar à disposição para depois, no momento das perguntas, responder as perguntas que puderem serem feitas. Obrigado.
Bom dia a todos. O resultado do primeiro trimestre foi um resultado ainda em um cenário difícil, onde as nossas vendas no mercado doméstico caíram 11%, e com ajuste de corte de custos de despesas, nós conseguimos, apesar da queda de vendas e da não diluição de custos e despesas fixas, conseguimos expandir margens e conseguir crescer um pouquinho o EBITDA 3% e 11% o lucro. Ou seja, um resultado que pode ser visto ainda como em linha com os resultados recentes, onde as vendas caem, mas nós cortamos custos e despesas com muita disciplina para conseguir crescer um pouco o lucro, ainda por aumento de margens, mais que por crescimento de vendas, por uma reversão do resultado operacional. Contudo, nós hoje temos a segurança muito grande de que ao longo dos próximos trimestres devemos ter uma reversão do resultado operacional. Ou seja, o aspecto mais importante que nós acreditamos aqui devemos detalhar para todos nesse conference call, é de que nós hoje temos segurança pela primeira vez em que o guidance que nós vamos fornecendo aqui nesse press release mostra um crescimento de vendas ainda tímido, ainda modesto. Nós estamos falando um crescimento em torno de 6%. Contudo, dada a base de custos muito competitiva que a Grendene conseguiu estabelecer ao longo dos últimos muitos trimestres, num esforço contínuo de corte de custos e de despesas, mesmo esse modesto crescimento de vendas já deve mostrar um crescimento de EBITDA e de lucro da ordem de 30%, um pouco mais de 30%. Isso eu acho que é a mensagem mais forte. Importante notar ainda que Quanto ao crescimento de vendas que nós esperamos para os próximos dois trimestres, segundo e terceiro trimestre, é a primeira vez que a Grendene dá um guidance formal de crescimento de vendas. Ou seja, desde o primeiro momento em que nós demos um guidance formal, que foi em 4 de agosto do ano passado, um guidance formal como os senhores estão acostumados a seguir, vendas domésticas, exportações, EBITDA e lucro para os próximos 6 meses, desde esse primeiro momento, sempre falamos em todo guidance, todo e qualquer guidance fornecido em queda de vendas. E é a primeira vez que nós falamos aumento de vendas, então isso para contextualizar que, ainda que estejamos sendo muito sérios, muito austeros nesse processo, nós estamos confiantes de que vamos ter uma pequena reversão do crescimento de vendas, do ritmo de crescimento e apresentar pela primeira vez um crescimento positivo. E estamos muito confiantes nos resultados que a gente deve apresentar. Até por isso, a gente gostaria de chamar a atenção para um gráfico, quem tiver o press release na página 2, onde a gente faz questão de explicitar o que para a gente é muito importante. É ter um crescimento sustentado de resultados com baixa volatilidade. Ou seja, é um processo que nós estamos atravessando. Eu sei que esse processo é muito mais lento do que nós mesmos gostaríamos e provavelmente mais lento do que o mercado esperaria, os investidores, analistas esperariam. Mas é um processo disciplinado, onde nós seguimos uma metodologia clara que nós temos passado para todos os senhores em todas as reuniões que nós temos tido com investidores, com analistas. O primeiro passo é cortar custos e despesas com disciplina, com austeridade, que é o que nós estamos fazendo há vários trimestres. Ainda, certamente, nos falta desdobrar a segunda perna, que é voltar a crescer vendas com uma base de custo muito mais competitiva. E é o que nós estamos gradualmente fazendo. O que é mais importante nesse processo é que ele tem que ser um processo contínuo, tem que ser um processo disciplinado, com baixa volatilidade. E a gente observa nesse gráfico da segunda página o seguinte: já que nós fornecemos para o mercado um guidance dos próximos 2 meses, então a gente pode se permitir olhar um horizonte um pouco mais alongado das perspectivas para a companhia. Então, nesse gráfico, a gente coloca aqui, nos últimos 2 anos, ou 24 trimestres, desde o segundo T de 04, como se comportou o lucro ano a ano a cada trimestre. Mas se nós somarmos o lucro de 4 trimestres para fazer o acumulado de 12 meses, a gente percebe que esse acumulado de 12 meses vinha de uma queda substancial de quase 40% para um break-even no final do ano passado, que a comparação do lucro de 2005 contra 2004 já foi quase um break-even, 3% de queda apenas, para um crescimento sustentado e utilizando o guidance que havíamos dado no trimestre passado para o primeiro semestre como um todo, para fazer os 12 meses que terminam no segundo trimestre, e usando o guidance dado agora para fazer o segundo e terceiro trimestre, a gente vê que já estamos trabalhando trimestre após trimestre acima de 20% ao ano de crescimento de lucro ajustado. No terceiro trimestre o número exato é 23%. Ou seja, é com muita satisfação que a gente vê que nós estamos entrando numa rota sustentável, ainda de resultados modestos, que nós reportamos com muita humildade, com muita seriedade e austeridade, mas sem dúvida uma melhora sustentada trimestre após trimestre do nosso cenário. Vamos falar um pouquinho rapidamente do resultado do primeiro trimestre em si, a gente pode abrir para perguntas o mais rápido possível. O primeiro trimestre, eu acho que é importante notar que o EBITDA ele cresce um pouquinho, ele volta a crescer 3%, a gente, olhando num gráfico mais longo, como na página 3, por exemplo, desde do começo de 2002 quanto o começo de 2001, a gente teve um processo soft landing do nosso EBITDA. Na realidade, o EBITDA chegou a cair bastante, a gente está agora num processo de o EBITDA está mais ou menos 0 a 0 ano a ano, voltando a crescer um pouco. Nos últimos 7 trimestres, o EBITDA caiu em todos menos 3 trimestres. Sendo que esses trimestres, os 2 últimos foram o terceiro trimestre do ano passado e esse primeiro trimestre agora. Ou seja, nós ainda estamos nos equilibrando na comparação de EBITDA ano a ano e em função de maiores resultados financeiros, um crescimento de lucro. Mas, de toda forma, a gente está começando a reverter essa mudança muito grande que atravessou a empresa desde que a taxa cambial passa em meados de 2004 de 3 para 2,10 hoje. E, como todos nós temos acompanhado muito bem, aumentou muito no nível de competição do mercado. Bens duráveis, bens não duráveis, enfim, toda a oferta de bens de consumo que existe hoje a um preço muito mais barato para o consumidor pela componente de dólar de muitos desses produtos. Mas já estamos começando a ter uma pequena reversão do EBITDA, de novo, muito pelo corte de custos e despesas. As vendas, que nós esperamos com uma gradual melhora também se deve a um processo interessante em que tanto nós estamos muito mais focados nos produtos e analisando muito mais a nossa estrutura de vendas, estrutura de representantes, melhorias diversas que podemos fazer em toda a nossa estrutura comercial, como também estamos passando por um depuramento da base de produtos, da coleção de produtos, que foi de forma não recorrente, mas enfim, foi não tão bem sucedida no final do ano passado. Obviamente, como nós não lançamos todos os produtos no primeiro dia do trimestre e recolhemos no último dia do trimestre, existe um pouco da herança dentro do trimestre específico. Mas no quarto trimestre nós tínhamos tido uma queda no mercado doméstico de 24% ano a ano, e à medida que tínhamos um pouco desses produtos em janeiro, menos em fevereiro, quase nada em março, a queda no ano, no primeiro trimestre, foi de 11%, e já estamos vendo sinais claros de diversos produtos que estão vendendo bastante bem. Acreditamos que a coleção vai ser muito mais exitosa ao longo do segundo e terceiro trimestre. Em termos especificamente de a redução de despesas, é importante notar uma queda de 12% nas despesas gerais, administrativas e de vendas, quer dizer, um ganho de 130 pontos base que se soma a um pequeno ganho de margem bruta de 40 pontos base. Com isso, atingimos esse crescimento do EBITDA. O resultado financeiro, naturalmente, foi melhor. Os senhores estão acompanhando que estamos com uma posição de caixa bastante mais elevada e também com muita disciplina, sem nenhuma exposição cambial. Esse resultado foi já aí 7 milhões de reais superior ao início do ano passado, primeiro trimestre do ano passado. E com isso tivemos um aumento de lucro de 11%. Um último aspecto para comentar ainda sobre o resultado do primeiro trimestre é o que nós chamamos de resultados não financeiros. Nós lançamos 2 dias atrás a primeira edição da newsletter da Grendene, que é basicamente uma newsletter para os nossos investidores, para os nossos clientes, para a imprensa em geral, para os nossos fornecedores e para o que nós chamamos a família Grendene, nossos funcionários, as suas famílias, as comunidades nas quais nós estamos inseridos. E basicamente a gente objetiva com isso tratar de temas não financeiros, temas de governança, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, realizações da Grendene em diversos campos que não necessariamente os resultados puramente financeiros e econômicos. E os senhores vão estar recebendo isso sempre que houver uma razão concreta para a gente publicar algum tema interessante para a gente comentar que seja do interesse dos investidores. Obviamente, nós temos toda uma formalidade na comunicação com os investidores, todos os fatos relevantes continuam sendo enviados nos press releases. A newsletter apenas objetiva comentar com mais detalhe ou fatos materiais que já são públicos, ou eventualmente fatos que podem não ser do conhecimento geral, mas que não são materiais, que não são relevantes na definição formal de informação relevante. Passando rapidamente para o guidance, na página 5 do nosso press release, os senhores podem ver que as vendas já se recuperam, 6%, apesar das dificuldades, obviamente, no mercado externo, uma queda de 4% em dólares, 16% em reais, em função da taxa cambial, o mercado doméstico já avança de forma material, 9% de crescimento, e com isso é uma recuperação de vendas muito importante para a diluição de custos fixos, despesas fixas, e para poder crescer rapidamente nessa alavancagem operacional, crescer rapidamente nosso resultado, e com isso a gente está muito confiante com o crescimento de EBITDA e lucro da ordem de 30%, um pouquinho mais de 30%, 32% é o número exato. Então, com isso, a gente gostaria de abrir para as perguntas e respostas, que creio que vai ser o melhor uso do tempo dos senhores, que a gente possa aprofundar os detalhes que mais interessam a cada um. E gostaríamos de agradecer muito a atenção de todos. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast. Ícone pergunta ao palestrante. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Hungria, do Pactual.
Bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, para vocês. A primeira delas é com relação a esse guidance que vocês estão dando de crescimento aí para os próximos 6 meses. Se vocês pudessem detalhar um pouquinho mais o que está respaldando esse guidance, se vocês já têm aí bastante contratos fechados para esses próximos 6 meses, isso aí está aumentando a confiança, enfim, para a gente saber o quanto disso aí é expectativa por conta aí do ambiente que vocês estão vendo melhorando, alguma coisa assim, ou se de fato vocês já têm aí uma carteira de contratos grande o suficiente para estar te te dando esse conforto de projeção. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, com relação ao guidance anterior que vocês tinham dado, vocês tinham falado em crescer EBITDA e lucro em torno de 20% nos 6 meses seguintes, né? E, ou seja, isso estaria implicando em um crescimento bastante alto já nesse segundo trimestre, né? Para compensar o crescimento no primeiro tri, que foi meio que em linha. Então, o seu segundo trimestre seria muito forte caso você conseguisse materializar aquele guidance anterior. Então, eu queria saber se é isso mesmo, se você tudo está dentro da expectativa naquele guidance anterior, e também, como eu falei, se vocês pudessem detalhar um pouco mais aí o que está dando conforto para vocês estarem falando nesses 30% de crescimento no EBITDA e no lucro, e, mais importante até, é a receita no mercado interno crescendo esses 9%. Muito obrigado.
Gustavo, obrigado. Obrigado pela sua pergunta. E vamos começar pela segunda pergunta, né? Se o EBITDA foi mais ou menos em linha e o lucro cresceu 11%, o nosso guidance era de em torno de 20% de crescimento, como é que a gente está confortável com esse número e mais, fazendo um guidance mais agressivo no segundo e terceiro? Uhum. Aí a questão é mais uma questão estatística. O segundo trimestre no passado, para a gente usar a palavra correta, foi desastroso. Foi um resultado muito, muito, muito fraco. Então, por uma questão de base de comparação, e nós já estamos em abril, a gente tem uma ideia muito boa de como a gente está fazendo o segundo trimestre esse ano, a gente pode dizer que com conforto a gente está aí nesse patamar em que nós tínhamos dado guidance para o primeiro semestre como um todo. Então, até porque, com comparação com o segundo trimestre do ano passado, o primeiro mais o segundo desse ano nos dão muito conforto do número bom. Veja bem, eu não quero com isso dizer que o guidance anterior vale, porque senão é só você calcular matematicamente e aí a gente estaria dando um guidance para o segundo tri. A gente não quer dar guidance para o segundo tri. A gente quer dizer que o segundo trimestre nos deixa confortável com o guidance anterior e o guidance de segundo mais terceiro tri, nós estamos muito confortáveis com esse mais de 30% de aumento de EBITDA e de lucro. Tá? Isso, em parte, passa pelo fato de que o segundo tri foi muito fraco, anomalamente fraco ano passado. Lembrem, por favor, todos os senhores ouvintes, que nós temos uma sazonalidade muito grande. Como a estrutura de custos razoavelmente fixos ao longo do ano e a receita varia, isso significa que a diferença entre receita e custo, ou seja, as margens, EBITDA, margem de lucro, ficam muito estreitas no segundo tri. É muito comum no segundo tri, porque ele é só um pedacinho de diferença de receita contra lucro, de ano a ano ele variar muito bruscamente. Ou seja, o resultado do segundo tri pode variar muitos pontos percentuais ano contra ano, mas de forma muito, muito dramática. Quando se faz a média de 2 trimestres, esse número fica um pouco mais comportado, mas ainda assim é um número que pode variar bastante. E a gente fez esse tipo de número que te chamou a atenção. Tá? Por isso até que não só a gente quer trazer os investidores para olharem a Grendene menos no foco do trimestre específico, dada até a nossa sazonalidade. Então, em função disso, a gente quer trazer as pessoas para verem um pouco mais de horizonte, que eu acho que é no melhor interesse de todos os investidores analistas, por isso nós temos um guidance de 2 trimestres, e olhando o acumulado de 12 meses, como a gente está propondo na página 2, e a gente vê essa flutuação, esse smooth out, né, do acumulado de 12 meses, a gente percebe essa flutuação num ritmo razoavelmente forte, crescente e acima de 20%. Tá? Mas então, estamos confortáveis com o segundo tri, sim, e com o terceiro. O que que embasa, que foi a sua primeira pergunta, o que que embasa a gente a acreditar que a venda vai crescer 6% ou o que quer que seja, qual percentual? Em outras palavras, por que que esse trimestre a gente estaria mais embasado ou menos que nos outros? Quer dizer, não necessariamente. Na realidade, o que a gente projeta internamente no nosso processo orçamentário mês a mês é a receita. E depois a gente vai comparar a receita e às vezes ela é menor que no mesmo período de 6 meses, o ano anterior, ou ela pode ser maior. Mas a gente foca em comparar essa receita e não em tentar projetar um número de crescimento. E essa receita deriva dos contratos já fechados, das indicações dos varejistas sobre cada produto, cada segmento de produto, como que ele pretende comprar, acima ou abaixo, em cima do que a gente faz a orçamentação de vendas e a projeção para cada produto, volume vendido e preço vendido. Ou seja, da mesma forma como a gente teve nos trimestres anteriores uma certa projeção, e em função dessa projeção, o cálculo matemático comparado com o ano antes nos dava crescimento ou queda de vendas, e sempre foi queda, agora a gente começa a projetar um crescimento. O que eu posso te dizer, para te dar um conforto de que nós estamos confiantes nesse número, é que, novamente, nós já estamos aí entrando em maio, nós já temos abril fechado, uma boa ideia de como vai ser o mês de maio, e temos uma perspectiva, não tem por que a gente duvidar do terceiro trimestre dos números que a gente está fazendo agora. Mais um ponto interessante, acho que para ficar assim, do ladinho na tela do radar, do raciocínio de cada um. Nos últimos muitos trimestres, a principal variável financeira que teve um impacto econômico foi o dólar, certo?
Certo.
Ao longo dos últimos 6, 9 meses, o dólar já está numa faixa entre 2,30 e 2,10, 2,05. Ou seja, ele está estabilizado já num patamar muito ruim, um nível muito desafiador para a companhia, mas já está estabilizado. O que a gente via antes era uma mudança constante do cenário macro. Isso impactava o nosso pricing power, isso impactava a capacidade de competir com produtos que chegavam mais barato. Ou seja, agora a regra do jogo já está nivelada, então a gente pode ter menos surpresa e menos volatilidade do cenário macro concreto, da economia real, em função da variação das grandes variáveis, como o dólar, etc. Então, com isso, a gente acredita que uma razão a mais para termos um razoável conforto do cenário é que o jogo já está estabilizado. A gente não está mais jogando num campo que está se movendo o tempo todo.
Está ótimo, está ótimo. Sem querer ocupar muito tempo aí do call, eu queria fazer mais uma pergunta. E aí, com relação ao mix de produtos, a gente vê aqui no press release de vocês, vocês falam, abrindo um pouco mais de detalhe aqui, que os produtos de massa, né, tiveram um desempenho aí melhor do que a média dos outros produtos. Eu queria entender se isso aí tem sido aí uma mudança do foco estratégico da empresa, vendo uma demanda maior por esses produtos, ou talvez aí por algum motivo uma competitividade melhor da empresa, dado o atual momento macroeconômico. Enfim, isso é uma mudança de foco que vocês estão tendo, foi um evento pontual, e como é que a gente pode olhar daqui para frente?
Tá, três coisas que podem acontecer, né? Nesse ponto a gente tem que explicar claramente o seguinte: nós não fizemos um esforço de vender mais massa, o mercado demandou mais massa. Então, nosso mix poderia ter mudado, o nosso preço médio poderia ter mudado por três razões. Ou nós poderíamos tentar vender mais produtos de massa e, com isso, o nosso mix seria de um preço médio mais baixo por vender mais produtos de massa, mas, como todos os senhores sabem, a nossa margem é a mesma, seja num produto de massa, num produto mais caro. Então, a nossa margem é muito parecida, a gente vender mais de massa seria, de novo, um mix de preço médio menor, mas não um mix pior. A margem seria muito parecida, certo? Ou, simplesmente, o mercado só compra o que tem mais barato para vender. Só compra e a gente fica com uma venda mais lenta, um turnover mais lento nos produtos mais caros. E é isso que está acontecendo. Foi o mercado que puxou, não a gente que se focou nessa estratégia. E uma terceira possibilidade, que já aviso que não foi, nós não estamos mais agressivos em preço. Ou seja, nós não pegamos cada produto da Grendene e abaixamos 5%, 10%. Não. Foi simplesmente a média de preços, vendendo mais produto de massa, que levou o preço médio para baixo. Então, acho que existe, sem dúvida nenhuma, espaço para crescer. Não que nós vamos fazer isso hoje, imediatamente, mas tem espaço para crescer de duas maneiras. Um, o que houve foi uma mudança de mix passiva. O mercado demandou e não nós nos focamos. Podemos, eventualmente, nos decidir a focar em alguns segmentos que estão sendo muito lucrativos e com bons volumes. E podemos também começar a fazer um yield management, trabalhar um pouco mais flexibilidade de preços. Podem haver oportunidades específicas para maximizar vendas aí, que também ainda não estamos fazendo. Ou seja, o cenário com que a gente trabalha, o guidance um pouco mais positivo, com conservadorismo, mas um pouco mais positivo, ainda se deve a toda uma estratégia de venda que não está buscando esses outros caminhos. Certamente, se a gente começa a buscar, existiria o potencial, quem sabe, de sermos ainda mais bem-sucedidos, mas não é o caso hoje. Então, não vamos fazer conta com isso ainda.
Tá, e você nesse percentual aí, 9% de crescimento no mercado interno que vocês estão falando para os próximos 6 meses, você diria que a dinâmica ainda é parecida com o que a gente viu aí? Uma demanda um pouco, a demanda continua maior pelos produtos de massa, isso aí deve ser o grande crescimento de volume, onde relativo aí dentro do mix da Grendene?
Assim, vai ser muito difícil de afirmar isso com certeza hoje, porque o que está implícito na sua pergunta é: eu mudo minha projeção para um preço médio mais baixo, volume mais alto, quer dizer, eu vou chegar nessa receita com um mix de produto e preço diferente. Entendendo o que está implícito nessa pergunta, a gente não pode garantir, até porque depende muito dos produtos que a gente está lançando, se vão ser bem sucedidos ou não. Por exemplo, tem duas coleções entrando novas, onde os produtos mudam completamente. Tem os produtos de inverno, que tem um preço médio mais caro, tem a coleção que vai entrar na Francal, que já impacta o meado para o final do terceiro trimestre, e tem produtos que às vezes são tão bem sucedidos na faixa de preço um pouco mais alta que muda um pouco o mix. Por exemplo, o tênis da Sandy, o Sandy Jump, foi um sucesso enorme. Nós temos a tênis do Seninha, a tênis do Hot Wheels, são os tênisinhos infantis, infanto-juvenis, com preço médio muito bom, e que estão vendendo muito bem, até um pouco acima da nossa expectativa. Então, com isso, a gente pode não ter esse preço médio necessariamente muito baixo em função desse mix com alguns produtos mais bem-sucedidos. O que eu posso dizer é o seguinte: não existe um esforço da Grendene de vender o produto de massa com maior ênfase, estamos percebendo que o mercado está demandando produto mais barato. Agora, é uma realidade que nós temos observado há vários trimestres, comentamos isso já em várias teleconferências com os senhores investidores e analistas, é que, em função do dólar, o mundo está mais barato. Ou seja, têxteis, confecções, mochila, brinquedo, eletroeletrônico, tudo isso que vem da China ou que é produzido pelo brasileiro que não consegue exportar e tem que vender mais barato no mercado doméstico, tudo isso está mais barato em função do dólar. Então, certamente, produtos mais baratos, de forma geral, têm sido mais bem sucedidos no mercado de consumo. E o nosso resultado nos últimos trimestres só corrobora essa expectativa macroeconômica.
Ok, muito obrigado a todos.
Obrigado, senhor.
Senhor Marcel Moraes, do Bradesco, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Marcos, eu gostaria de voltar um pouco no tema abordado pelo Gustavo. Você mencionou que não houve redução nos preços médios da companhia, e sim uma mudança de mix. A gente percebeu que houve uma queda muito forte nos custos médios em virtude da queda de matéria-prima. A gente pode fazer uma correlação entre o preço médio e o custo médio? Essa é a primeira pergunta.
Brilhante pergunta, Marcel. Sem dúvida nenhuma, existe, de certa forma, sim, em outras palavras, quando nós vendemos um chinelo de dedo Ipanema, ele tem menos matéria-prima que, por exemplo, o tênis da Sandy, para usar um exemplo que nós falamos agora há pouco, ou o tênis do Seninha, ou o tênis do Hot Wheels. Então, não tem dúvida de que existe uma certa correlação, sim. Normalmente, uma sandália, a plataforma mais alta, ela tem mais PVC que uma rasteirinha mais baratinha ou uma sandália de dedo, chinelo de dedo. Então, o seu ponto é bastante razoável, mesmo porque, trazendo a atenção de todos os ouvintes para a página 10, onde nós temos o custo de matéria-prima por par, nós vemos que desde o primeiro trimestre de 2005, o nosso custo está caindo sem parar. E na linha de baixo, a gente tem o preço de PVC, mercado spot da Ásia, convertido para reais. Esse preço não variou muito, ele subiu e desceu um pouco. Mas, desde meados, abril, maio de 2005 do ano passado, o preço da matéria-prima óleo plastificante sobe sem parar. Ele tem ele teve pequenas variações, mas ele basicamente está subindo, atingindo $3 mil por tonelada. E nesse período o nosso custo não para de cair, inclusive depois de já ter caído. Desde o pico, ele tinha caído 30% até o trimestre passado, caiu mais, e ele agora acumula 43% de queda desde o trimestre passado. Naturalmente esse custo tende a variar a cada trimestre, até em função do que você está falando, Marcel. Quando entrarmos nos produtos de inverno, que tem um pouco mais de matéria-prima, isso pode variar um pouco, mas essa observação, sem dúvida, é totalmente legítima e muito correta.
Obrigado. A segunda pergunta diz respeito ao guidance para os próximos 6 meses. Eu percebi que vocês estão bastante convictos no atingimento desses guidance, mas eu queria entender como que o aumento do salário mínimo impactaria o custo.
O salário mínimo é uma questão que a gente tangenciou rapidamente nela no ano passado, no conference call passado. Nossa percepção é o seguinte: em primeiro lugar, no curto prazo é um negativo, que já está traduzido na nossa projeção, está totalmente traduzido na projeção. Mas no médio prazo é excelente. Porque quem compra o produto da Grendene? Nós temos um preço médio em torno de R$ 10,00, através dos trimestres, né? Em torno de R$ 10,00. Ou seja, do varejista para o consumidor, em torno de R$ 20,00. Quem compra o calçado de preço médio de R$ 20,00 majoritariamente? Classe C e D, que, de novo, majoritariamente está ligado ao salário mínimo de alguma forma. Então, o ganho de renda da nação, como um todo, certamente ele é muito positivo para a gente. Lógico, temos em torno de 20 mil empregados e pagamos a nossa cota de contribuição, digamos assim, para esse aumento de renda. E, sem dúvida, no primeiro momento o impacto é negativo. Nossa estimativa é que segundo e terceiro trimestre o impacto net ainda é negativo, ou seja, é mais, entre aspas, ruim para a Grendene do que bom, ruim pelo aspecto do aumento de custo do que bom pelo aspecto do aumento de vendas. Mas, ao longo dos próximos trimestres, quarto trimestre, ano que vem, é melhor que a classe C e D esteja um pouco mais tranquila de renda. Mesmo porque o impacto econômico real dessa variável, salário mínimo, ele demora alguns trimestres para bater na venda, por exemplo, de calçados. Por quê? No primeiro momento, um pequeno ganho de renda serve para, em geral, o consumidor saldar dívida, fazer outros usos desse dinheiro, e à medida em que a situação fica um pouco mais tranquila, ele pode fazer um pouco mais de gastos discricionários em textos, confecções, calçados, etc. Mas no médio prazo seria interessante. De toda forma, o gás que a gente deu já contempla totalmente o aumento do salário mínimo. Só para lembrar para todo mundo, a mão de obra, por exemplo, no primeiro trimestre de 2006, ela foi quase 40% dos nossos custos de produto vendido. Tá? Ela foi R$ 1,65 por par, que seria exatamente 39% do produto vendido no primeiro trimestre. Lembrando que no primeiro e segundo trimestre a mão de obra representa mais do produto vendido, do custo do produto vendido, porque são sazonalmente mais fracos que o terceiro e quarto. No terceiro e quarto trimestre representa menos. Tá?
Uhum, perfeito.
Também em função da queda do custo de matéria-prima, em termos relativos, por exemplo, no ano passado, a matéria-prima foi 55% do custo e mão de obra 36%. Como a matéria-prima caiu muito, foi 50% do custo e mão de obra foi
39%. Uhum. Por fim, gostaria só de, se você me permitir, fazer uma pergunta também para os outros executivos da companhia, o Edson, o Luiz, o Márcio, quais são as alterações, se houve alguma alteração na estratégia das diferentes linhas de produto para essa próxima coleção de primavera-verão, assim, em termos de design, ou distribuição, ou preço, ou propaganda, escutar um pouquinho o que eles têm a dizer.
Pois não, só assim.
Olha, tentando fazer um apanhado geral de toda as pessoas envolvidas na área de desenvolvimento de produto da Grendene, eu preciso responder que não houve nenhuma mudança de estratégia básica. O que está havendo é um redobrado cuidado e um trabalho cada vez mais intenso no estudo e na pesquisa dos produtos que, afinal, são colocados no mercado. Eu diria que nós estamos aprimorando cada vez mais nosso sistema de desenvolver produtos, de testá-los antes mesmo de fazer os investimentos necessários para o seu lançamento, e consultando mercados e os nossos clientes, os lojistas, de forma mais constante e mais repetida, buscando mais certeza do desenvolvimento de produtos que possam realmente agradar o consumidor e vender mais. E esse trabalho tem mostrado resultados que nós já estamos colhendo no momento, esperamos colher agora nesse segundo trimestre, e temos motivos, portanto, suficientes para acreditar que estamos sendo bem-sucedidos nessa maneira de trabalhar e esperamos continuar progredindo nesse sentido. Ou seja, não mudamos a nossa estratégia, mas estamos cada vez mais atentos à necessidade de que ela seja bem conduzida, bem estudada, bem auscultada no mercado, de maneira a chegar ao consumidor com melhores perspectivas de sucesso.
Perfeito. Tá certo. Muito obrigado.
E temos uma pergunta aqui de pessoas que nos mandam por e-mail, pessoa física, Rodrigo Batista. Ele faz a pergunta especificamente quanto ao resultado do primeiro tri ser positivo, com perspectivas positivas para os próximos trimestres, acumulado de 12 meses, mostrando aí uma sustentada melhora ano a ano. Qual que é a perspectiva do preço do papel para o fechamento de 2006? E é importante a gente só deixar claro, formalizar que nós não podemos falar formalmente sobre expectativa de preço do papel, só que nos parece que é realmente injustificado, dada os múltiplos da empresa hoje, o preço do papel. Acreditamos que com quase 500 milhões de reais de caixa líquido e gerando os resultados que nós estamos gerando e sustentavelmente crescendo e crescendo num ritmo de mais de 20% ao ano lucro, não tem sentido nós termos um múltiplo de lucro ou múltiplo de EBITDA que nós temos. Então, com muita humildade, nós tomamos a responsabilidade para a gente de explicar o melhor possível à companhia, conversar com os investidores, demonstrar a dedicação e a vontade que nós temos de ter resultados cada vez menos voláteis, cada vez crescendo mais rápido, e os investidores devem, no médio e longo prazo, traduzir isso no preço das ações. Mas certamente aí, Rodrigo, a gente não teria como comentar no preço da ação, um target, etc. Mas aí tem esse pessoal todo que está fazendo as perguntas, que publica os relatórios deles aí, enfim, que aí eles vão cumprir dizer quanto que a gente no médio prazo pode estar valorizado.
Senhor Bernardo Carneiro, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Marcos, tudo bem? Voltando aqui na questão do guidance para os próximos 6 meses, tá? Eu peguei o press release do terceiro trimestre, lá de outubro, quando vocês deram guidance para os próximos 6 meses, que foi o quarto tri e o primeiro. Então agora dá para checar o que a empresa reportou no quarto tri e no primeiro com o que vocês falaram de guidance lá em outubro, tá? E acontece que a receita ela foi 12% abaixo do seu guidance, e o EBITDA ajustado foi 16% menor do seu guidance prévio. Então, assim, eu queria ter uma sensibilidade maior de uma confiança no guidance que vocês estão passando agora, que é para o segundo tri e o terceiro. Ou seja, vocês estão conservadores, vocês estão um pouquinho a neutros. Eu não estou muito confiante no guidance que vocês estão passando, dado que no quarto tri e no primeiro vocês não cumpriram o que vocês falaram lá em outubro. Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Ô Bernardo, muito obrigado pela pergunta. Até você nos dá com essa pergunta uma chance de passar uma explicação, porque isso é claro para a maioria das pessoas, talvez não seja claro para alguns, como não foi claro para você.
Tá.
Cada vez que a gente passa um novo guidance, o guidance anterior esquece, apaga. Isso é o formal de qualquer companhia. O guidance que eu estou te passando hoje, se o cenário muda, o dólar muda, a condição macroeconômica muda, o que eu estou falando hoje, se passa a deixar de valer, o que eu vou fazer? Dar um novo guidance no mercado. E é isso que a gente fez. O lado de trás valia naquele momento, eram as perspectivas naquele momento. Mas hoje o cenário é diferente, eu estou te passando esse guidance de hoje. E até por isso eu tomo como gancho o que você está perguntando, quer dizer, qual o nível de confiança que leva a crer nesse guidance de hoje que nós estamos fazendo. Até a sua própria pergunta mostra a seriedade de passarmos um guidance para o mercado. E o nosso objetivo é acertar. Se as condições macroeconômicas estiverem mudando, a gente vai ter que mudar o guidance, passar um guidance anterior. Tanto que, por isso, no segundo semestre, eu tomei cuidado quando eu respondi a pergunta do Gustavo, falar o seguinte: não necessariamente eu garanto que o guidance anterior vale depois desse primeiro tri valer. Vamos olhar para o próximo guidance, que é segundo e terceiro tri. Senão, matematicamente, por diferença, você faria o resultado do segundo trimestre, né? E o nosso objetivo é não dar guidance para o trimestre, exatamente para evitar esse tipo de ansiedade e volatilidade de curto prazo. Mas é interessante que você está fazendo uma pergunta...
Desculpa, a pergunta do Gustavo foi bem pertinente, porque você estaria implicando que o segundo tri agora viria bem forte.
Né? Isso, exatamente. E o que nós temos é, sentimos conforto com o guidance anterior depois de ver o primeiro trimestre. Então, não quero entrar no detalhe se nós falamos que ia crescer 20, agora vai crescer 18, ou vai crescer 22, mas sentimos conforto com o guidance anterior. O primeiro trimestre está em linha com o que nós esperávamos. Essa é a maneira de responder.
Tá. A segunda pergunta é o seguinte: vocês estão com um caixa líquido impressionante, né? Quase 500 milhões de reais, como você falou, e a empresa está gerando muito caixa devido ao baixo nível de investimento. A empresa está estudando, passa pela cabeça de vocês comprar alguma empresa de calçados em má situação aqui no Brasil, ou então investir num greenfield na Ásia, na China ou na Índia, como outros competidores fizeram recentemente? Ou seja, qual vai ser o uso desse caixa líquido que vocês têm, que a cada trimestre cresce mais? E queria ter um pouco de clareamento nesse sentido. Obrigado.
Só um segundo. Bernardo, outra pergunta muito boa, Bernardo, te agradeço. Sem dúvida nenhuma, é uma razão de curiosidade, ansiedade e desconforto para, obviamente, um investidor que olha e fala o seguinte: puxa vida, você tem quase R$500 milhões de reais de caixa, o que vai ser feito com isso? O que eu posso te garantir é o seguinte: a quantidade de tempo que nós estamos dedicando hoje para procurar um investimento, nós estamos dedicando para ativamente buscar um investimento para esse caixa, é zero ou próximo de zero. Nós não estamos procurando investimento. Posso responder hoje categoricamente: não estamos pensando em comprar nenhuma empresa, não estamos pensando em investir esse dinheiro. O que eu posso te garantir é: qualquer ideia tresloucada que um banqueiro de investimento vier trazer para a gente gastar esse dinheiro ou para comprar, usando a mesma comparação que nós fizemos em outro conference call, comprar um stake na Braskem só porque a gente compra PVC, ou comprar um stake na Lojas Renner só porque a gente compra, vende para eles, isso não tem o menor sentido, nós nunca vamos fazer. É óbvio que nós queremos dar um uso desse caixa que faça sentido para os nossos minoritários, não só para o controlador, mas que faça sentido para criar valor para a empresa. E nós sabemos muito bem como é que o minoritário veria um mau uso, digamos assim, desse caixa numa eventual diversificação, etc. Não tem dúvida de que isso norteia toda a nossa crença conceitual. Agora, qual é o tempo que a gente gasta para isso hoje? Nada. Nós não estamos no curto prazo focados nisso. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso acionista minoritário, com o controlador, por óbvio, mas com o nosso acionista minoritário, de virar esse jogo, de fazer essa empresa crescer, de aumentar as vendas da empresa. Então nós estamos focados, assim, com muita disciplina, Bernardo, isso é importante ficar muito claro, para continuar cortando custo, porque ainda tem custo para cortar. A gente acredita que a gente está fazendo um trabalho sério, mas que a gente sempre consegue encontrar mais um... Puxa uma pedra, acha embaixo dela um valorzinho, puxa outra, acha outro valor embaixo dela. Tem oportunidade, sim, ainda em redução de custo e despesa, que nós estamos trabalhando continuamente e, ao mesmo tempo, em tentar reverter as vendas, que tem sido mais difícil. A verdade é o seguinte: o que está debaixo da nossa alçada é custo e despesa. O mercado lá fora, a gente não consegue garantir, mas quando a gente baixa muito o custo de despesa, a gente vai conseguir ficar cada vez mais competitivo para brigar por esse mercado e voltar a crescer. E a gente começa a ver essa perspectiva agora no segundo e terceiro trimestre. Agora, isso tem tomado todo o nosso esforço, todo o nosso tempo. Eu sei que, olhando para o nosso caixa, que não para de crescer, você tem legitimamente, mas todo o direito de questionar e perguntar, como muitos investidores questionam e perguntam, em algum momento nós vamos ter que ter algum tipo de posicionamento quanto a isso. Ontem tivemos, do nossa reunião de conselho, nós tivemos 2 horas só discutindo o que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos pode ser que a gente pense em fazer. Não tem dúvida nenhuma que a gente tenta imaginar estrategicamente o que nós poderíamos fazer, mas no curto prazo, categoricamente, não esperem nada de uso desse caixa. Agora sim, esperem que nós continuemos trabalhando muito para aumentar o resultado da empresa, para gerar valor e para que, em algum momento, esse caixa vai ser uma opção na nossa mão. Essa opção hoje está fora do dinheiro, mas na hora que ela entrar no dinheiro, a gente vai tentar exercer da maneira mais adequada para gerar o máximo de valor para o acionista minoritário.
Ô Marcos, mas não faria sentido, quer dizer, na sua opinião, não faz sentido ter uma pequena planta na China para ficar perto dos grandes varejistas lá, ou então produzir a um custo menor?
Olha, essa pergunta ela é muito, muito, muito boa, Bernardo, mas o que acontece? Ela tem uma característica mais filosófica, então vamos te responder o seguinte: se daqui a 5 anos, ou 7 anos, ou 10 anos, teria sentido, se nós já tivéssemos uma capacidade instalada muito maior que a atual, um market share muito maior que a atual no Brasil, uma diversificação geográfica, pode fazer sentido sim. Intelectualmente falando, filosoficamente, pode fazer sentido. Mas no horizonte visível, que seria os próximos 2 anos, a nossa realidade é que, nós temos uma planta com capacidade instalada para 50 milhões de pares a mais do que a gente está rodando hoje. Onde a receita marginal vindo dessa planta que nós temos, que é a planta mais competitiva do mundo para fazer calçado plástico injetado, a receita marginal tem um retorno marginal que é altíssimo, muito maior do que um outro investimento em outra planta no Brasil e muito menos na China.
Uhum.
E a possibilidade daqui a 1 ou 2 anos de fazermos uma expansão de pequeno porte, da ordem de 10, 15% da nossa capacidade, em Teixeira de Freitas, na Bahia, que teria uma estratégia, um posicionamento estratégico muito bom, até logístico, porque ela está a 1.000 e poucos quilômetros abaixo de Sobral, vindo para o sudeste do Brasil. Então ela pode servir o sudeste do Brasil. É investimento de baixo, relativamente baixo capex, em condições de benefícios fiscais iguais às do Ceará, que foram dados pelo governo da Bahia, e que estrategicamente pode ser muito bom. Agora, se daqui a 5, 7, 10 anos existe a possibilidade, filosoficamente não tem dúvida de que pode vir a existir. E nesse ponto aí eu concordo contigo, matamos tudo, porque aí tem uma utilidade para esse caixa em algum momento. O que eu posso te dizer é o quê? Nós estamos frequentemente viajando para a China, analisando tudo o que acontece lá. Eu estive lá em dezembro agora, me encontrando com alguns dos maiores calçadistas do mundo, a Yu Yan, Symphony Holdings, Prime Services, Bell Holdings, e a gente está sempre conversando com todo mundo lá. Não estamos buscando ativamente nenhum interesse de investimento no curto prazo, e nem quero que ninguém tenha a expectativa, mas a gente quer saber tudo o que está se passando por lá. O Pedro sempre está visitando lá, outras pessoas estão sempre olhando o que está acontecendo lá para a gente no mercado calçadista chinês. Se em algum momento surgir uma oportunidade, nós vamos, até pela responsabilidade fiduciária com os nossos acionistas, controlador e minoritário, nós vamos analisar alguma possibilidade, alguma oportunidade que apareça, não tem dúvida. Mas no curto prazo a gente pode dizer que categoricamente não podemos esperar isso.
Tá, só rapidinho, última pergunta. Uma atualização do CAPEX para esse ano estimado e uma ideia para o CAPEX em reais para o ano que vem, por favor.
Para esse ano, Bernardo, deve ser, a gente mantém mais ou menos uma expectativa de 14 a 15 milhões apenas, ou seja, no aspecto implícito da sua pergunta, sim, a gente vai continuar sendo um cash cow e esse caixa não vai parar de subir nos próximos trimestres, provavelmente sim, quer dizer, tudo mais sendo constante, sim. E para o ano que vem depende da gente fazer Teixeira de Freitas, porque Teixeira de Freitas pode custar 30, talvez 40 milhões de reais, mais o capital de giro necessário para estoques e recebíveis advindos das vendas de Teixeira de Freitas. Você pode imaginar aí um uso de caixa talvez de 60, 80 milhões de reais, se fizermos Teixeira de Freitas. Mas esse ano, mesmo que a gente decidisse Teixeira de Freitas no final desse ano, não gastaria muito ainda. Então, esse ano você pode trabalhar com conforto 12 a 15 milhões de capex.
Tá, muito obrigado.
Obrigado a você, Bernardo.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Este será o último anúncio. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao palestrante para suas considerações finais.
Tem uma última pergunta que chegou aqui também por e-mail de pessoa física, de Jorge Palmeira. Também acionista e pessoa física, perguntando sobre o quão conservador ou agressivo pode ser o nosso guidance do segundo e terceiro trimestre. E acho que aqui é importante contextualizar o seguinte: eu acho que o nosso papel como empresa, até retoma um pouco do ponto do Bernardo, não é ser nem conservador nem agressivo. Eu acho que a gente não tem que ser conservador para querer surpreender positivamente o mercado, muito menos querer ser agressivo para no curto prazo impressionar e agradar acionistas e analistas. A gente tem que tentar ser o mais exato possível, brigar por aquilo e sempre brigar para tentar superar todas as metas, mas ter metas realistas para que um investidor nunca possa dizer: puxa, se vocês foram tão conservadores, se eu soubesse quanto ia crescer, eu teria comprado as suas ações lá atrás. E também não aconteceu o contrário, que é ainda pior o investidor falar: puxa, vocês foram tão agressivos que eu acreditei, comprei suas ações, agora eu estou decepcionado. Não, a gente tem que ser exato, o mais próximo possível da realidade. Não vamos ser agressivos, nem vamos ser conservadores. Não vamos ficar gerenciando expectativa nenhuma. É a realidade e vamos brigar muito duro por ela. Muito obrigado.
A teleconferência da Grendene está encerrada. Obrigada e tenha um bom dia.